tenho ou tive responsabilidade. Relativamente às áreas em que eu tive a responsabilidade, tem sido absolutamente claro e assumo as minhas responsabilidades. Nesse processo, volto a sublinhar, não tive intervenção nesse processo, nem responsabilidade nesse processo. Se o tivesse tido, faria a explicação que melhor se saberia dar sobre essa matéria. E, portanto, nessa matéria não o consigo ajudar. Tiveram aqui já outros intervenientes governativos, estarão cá outros responsáveis governamentais e, portanto, é uma questão legítima que está a colocar, mas eu não tenho como ajudar nessa matéria.
Já aqui lhe colocaram a questão, mas volto a dizê-lo, o Estado de Estado das Finanças não pode ser alheio a 55 milhões, pode?
O Estado de Estado das Finanças, o Ministério das Finanças é composto por um Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, por um Estado de Estado do Orçamento, por um Estado de Estado das Finanças e por um Estado de Estado do Tesouro. Eu acumulei Finanças e Tesouro. É evidente, essa verba tornou-se pública com a publicação da autorização para o Decreto-Lei. Diz-me assim, é uma verba em si mesmo relevante. Sim, é uma verba relevante. Não podemos esquecer a escala de responsabilidades que estão acometidas a um Estado de Estado das Finanças no meio da pandemia em que o país se encontrava numa extraordinária dificuldade. Portanto, esse valor é um valor muito relevante, naturalmente, como também é muito relevante a escala das moratórias em que nos encontrávamos e que foi necessário gerir, que atingiram 40 bilhões, ou a escala das garantias de ajudas às empresas que atingiram 7 bilhões, ou a escala daquilo que foi a intervenção de Portugal ao nível dos programas comunitários, como o programa Achor, ou a escala em que a dívida pública aumentou 20% nesse período, ou a escala em que Portugal tinha que ir buscar dinheiro ao mercado nesse país, nesse ano em que tivemos 8% de déficit e 6%, quase 6% de déficit e 8% de quebra de produto. É assim, não nos podemos esquecer que o novo banco estava com, nessa altura, nesses meses, havia o problema célebre da auditoria independente, ser entregue, não ser entregue. Tínhamos também os problemas com a EFASEC, que decorreram nos mesmos meses. É assim, não nos faltavam a nós, no Ministério das Finanças, matérias de grande preocupação. E há, naturalmente, uma lógica de divisão de trabalho. Conversamos, naturalmente, sob a liderança do Sr. Ministro das Finanças ou diretamente entre o Secretário de Estado, sobre problemas que às vezes cruzam ou um quer ter a opinião do outro, mas há aqui uma matéria que é fundamental na Comissão de Inquérito, é que deve dar-vos resposta quem tem conhecimento do processo, quem tem responsabilidade do processo. Eu não tive intervenção nem responsabilidade nesse processo, nem conhecimento de toda a mecânica negocial que tenha acontecido. E, portanto, não consigo ajudar. Outros períodos em que estão sob a minha alçada, não fujo às minhas responsabilidades, assumo as responsabilidades de frente. Nesse caso, já lhe o referi, temos que fazer aqui uma clarificação.
Mas concorda comigo que, curiosamente, depois de verem chumbada a proposta do empréstimo no Conselho de Administração, 48 horas depois, avança a nacionalização. Concorda comigo? Que é, curiosamente, cerca de 48 horas depois.
Desculpa, a nacionalização, não houve nacionalização?
Podemos utilizar a expressão de nacionalização, se não quiser utilizar, utilizemos a expressão de passar para os 72,5%. Concordo, que é curioso, não?
Senhor Deputado, eu julgo que já lhe respondi e acho que ao abrigo da Comissão há aqui um objeto. Se eu tiver uma responsabilidade num dossiê, eu tenho a obrigação de responder sobre esse dossiê. Sou conhecido por ver os detalhes todos dos dossiês. Portanto, não há assunto que eu não percorra com enorme detalhe, não é? Naquilo que me cabe. Depois, há outros processos em que eu não tive intervenção. Esse é um ponto sobre o qual eu não devo fazer comentários. Estávamos num contexto. Quando lhe referi à atividade intensa do Ministério das Finanças nessa altura e da minha área também, foi porque é importante que nós neste trabalho não esqueçamos as circunstâncias extremas que nós vivemos. E a circunstância que Portugal viveu, extrema, foi maior do que noutros países, porque nós fomos mais atingidos por uma pandemia que atingia mais os países mais expostos ao setor do turismo. Foi por isso que nós precisámos. Nós tivemos em moratória bancária para uma parte importante da economia portuguesa até setembro de 21. Nós nesse momento, estamos em junho, julho de 2020. Portanto, é necessário tomar em consideração, mesmo quando avalia esse processo que refere, aquilo, o único contributo que lhe posso dar é que estávamos perante uma situação extrema, do ponto de vista económico, do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista da situação de uma empresa à qual é fundamental trabalhar com a responsabilidade. É porque nesses momentos, ser governante é um momento de grande solidão na responsabilidade. Ninguém substituiu os governantes portugueses no tempo da pandemia, no exercício das suas responsabilidades. E nós tivemos aqui, na Assembleia da República, grandes debates muito construtivos sobre a forma de combater a pandemia. Mas não se pode ler determinadas circunstâncias dessa época sem o quadro de situação extrema em que estávamos a viver.
Sr. Secretário de Estado, eu vou citá-lo assim, que é conhecido por ver as coisas ao detalhe, mas depois de uma notícia que todo o país viu, não viu a notícia nem sabia. Mas passemos à frente. A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia relativa à Lufthansa diz que a fundamentação da Comissão Europeia é deficitária, na medida em que teria é possível à empresa alemã ceder a mercados para financiar os 6 mil milhões de euros que já recebeu e que, entretanto, teve que devolver. A decisão do Tribunal da União Europeia relativa aos apoios às companhias italianas anula a decisão por suficiente fundamentação. Estavam em causa 130 milhões de apoio. Sabe se existe, neste momento, algum processo contra o Estado português pelos apoios prestados à TAP?
Que eu saiba, não existe um processo contra o Estado português. Aquilo que existe são processos que envolvem a Comissão Europeia. Naturalmente que o Estado português intervém ou assiste em alguns desses processos em que possa estar em causa a ajuda à TAP. Nós temos uma grande confiança naquilo que são os serviços jurídicos da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é uma das instituições que, do ponto de vista daquilo que é as capacidades, as suas capacidades de administração, as suas capacidades jurídicas, são apreciáveis e, portanto, temos muita confiança que esse processo possa ser ultrapassado naquilo que a TAP diga a respeito, até porque as ajudas estão concedidas e, portanto...
Mas se houverem eventuais processos nos tribunais da União Europeia, relativamente a Portugal, o Governo está a tomar alguma iniciativa para se preparar para isso, se houver?
Naturalmente. Nós, neste momento, temos uma organização, uma Direção-Geral do Ministério das Finanças, que é o GPARI, que é o GPARI que faz, digamos que, todo o acompanhamento do processo, em colaboração, naturalmente, com o RREPER, que é a representante de Portugal em Bruxelas, e que também tem todos os contactos com a Comissão Europeia nesta matéria. É uma, como diz, é uma matéria de muita importância, não é? Como digo, nós temos muita confiança nas decisões da Comissão nesta matéria, até pela própria exigência que a Comissão Europeia impõe nestas negociações com os Estados, e o Estado português tem experiência dessas negociações, e uma boa parte dessa exigência resulta precisamente da necessidade da Comissão Europeia demonstrar que está a atuar, as suas decisões são compatíveis com o direito da concorrência.
Voltando ao grupo de trabalho da TAP, no fundo, qual era o seu, e eu sei que já falou sobre isto, mas queria acertar novamente, qual é o seu grau de envolvimento claro no grupo de trabalho?
Eu era o coordenador.
E qual o seu grau de envolvimento na elaboração do plano de reestruturação?
Como digo, o plano de reestruturação, o meu papel, naturalmente, não tive um papel propriamente dito, participei em algumas reuniões do processo a pedido do Ministro das Finanças e ou do Estado do Tesouro, mais para, digamos, que ter conhecimento das grandes variáveis ou dar algum contributo, mas em termos muito globais. Esse era um processo que estava digamos, com o Estado-Estado do Tesouro, e onde a empresa também tinha um papel fundamental, a empresa, na preparação do plano de reestruturação.
E incluiu reunir também com autoridades de Bruxelas? Não.
Sobre o plano, eu na altura, quando liderava o grupo de trabalho, liderava as negociações que eram feitas com a Comissão Europeia. Naturalmente, desde que fui Estado-Estado, deixei de o fazer, naturalmente, porque não tinha responsabilidades nessa área. Portanto, desliguei-me do processo com a Comissão Europeia nessa fase.
Uma pergunta muito clara. O plano de estruturação, o compromisso, no fundo, com a Comissão Europeia, exigem ou não a venda da TAP?
Não exige a venda da TAP.
E deixa-me perguntar também se a Comissão Europeia exigia ou não os despedimentos e os cortes nos ordenados.
Repare, um plano de reestruturação implica que a empresa demonstre que tem capacidade para se tornar sustentável e competitiva. E, portanto, a verdade é que nós estávamos perante uma circunstância que eu já o referi, não foi apenas 2020, 2021 foi muito mau para o setor aéreo, em que, naturalmente, a empresa precisava de fazer uma adaptação da sua estrutura de custos, e essa dimensão era uma dimensão fundamental para adaptar a empresa à procura e para a empresa ser uma empresa competitiva. Aliás, aquilo que sempre motivou os trabalhos do grupo de trabalho foi salvar a empresa, mas também deixar a empresa numa condição sustentável para o futuro.
Há pouco disse aqui que o grupo de trabalho queria proteger os trabalhadores. Entendo que conseguiu esse objetivo?
Repare, os trabalhadores e a empresa são uma realidade indissociável e o objetivo era salvar a empresa, salvar os trabalhadores, salvar a capacidade da empresa de realizar voos, de exercer o seu papel de interconexão, ter um papel no sistema aeroportuário. Nós somos um país para o qual o transporte aéreo é nevrálgico.
Apenas o citei assim. Portanto, de quem é que partiu a iniciativa propor que houvessem despedimentos de trabalhadores? Foi uma exigência de Bruxelas, já percebi que diretamente não foi, mas foi uma exigência do Governo?
Como digo, o plano de reestruturação não foi algo que tivesse a minha liderança na sua execução, mas como qualquer plano de reestruturação, o plano de reestruturação, pelo facto de haver uma ajuda de Estado que pode criar distorções de concorrência, é fundamental que tenha características que incentivem que a empresa seja uma empresa competitiva e tenha uma estrutura de custos compatível com um desempenho de mercado. E, portanto, a ajuda de Estado não pode servir para, de certa forma, proteger uma companhia de um desempenho não competitivo. E a verdade é que a Comissão Europeia também tem que se defender de processos que concorrentes estão a colocar e, como o Sr. Deputado bem citou. E essa dimensão é o fundamental para a Comissão Europeia, que quando faz os chamados stress tests, faz testes de stress ao caso base do business plan, e a companhia tem que ter a capacidade para aquilo que é apresentado, um plano plurianual, tem que ter a capacidade de aguentar não apenas o caso base, mas aquilo que são casos em que a procura seja mais baixa, as condições sejam menos favoráveis do ponto de vista económico. E, portanto, é fundamental que essa dimensão da empresa, os seus trabalhadores, os custos salariais, sejam compatíveis com aquilo que é o perfil de outros concorrentes. E, portanto, aquilo que não tenho conhecimento de como isto foi feito exatamente, mas pela experiência que tenho de trabalho nestas questões, estou a imaginar que para um conjunto de empresas comparáveis, a massa salarial no cômputo dos custos totais e no cômputo daquilo que é, digamos que, a oferta da empresa, seja um tema muito importante.
O plano de reestruturação, não terá sido demasiado ambicioso no que diz respeito às necessidades de capital e demasiado conservador na retoma do turismo e, por isso,